quais são as suas crises, seja um cada irmão, um cada irmã. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Na verdade, pedi para abrir a Bíblia neste versículo, mas é um versículo bastante conhecido. Eu vou lê-lo agora e depois a gente vai ler outros textos para a gente falar um pouco daquilo que Deus me motivou a falar nesta noite. Amém? Todos abriram a sua Bíblia, ou todos ligaram a sua Bíblia, né? Em tempo de eletrônica, a gente liga. Ligou a Bíblia, irmão? Né? Quem não ou abriu? 8, João 8, versículo 32. Aí mantém aberta para a gente poder evoluir outros textos que também tá no livro de João. Eu me lembro que eu estava esses dias aí lá em Manaus. Aí numa igreja da Assembleia de Deus, o pastor, a gente estava lá e o pastor falou: bem, eu vou ler a Bíblia aqui. E aí ele pediu para os irmãos: abram a Bíblia. Ah, todo mundo abriu, eu vou esperar todo mundo abrir. Quem está com dificuldade, pede ajuda. Quero que todo mundo esteja com a Bíblia aberta para a gente poder ler. E se você não leu a Bíblia essa semana, você vai ler agora. Né? E a gente tem essa coisa da gente estar lendo a Bíblia sempre, né? Então, se você ainda não tem a oportunidade de abrir ou ligar a sua Bíblia essa semana, então que você faça agora para que a gente possa ler esse versículo que é bastante conhecido de todo mundo, que está em João, capítulo 8, versículo 32, e assim diz a palavra do Senhor: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos repetir todo mundo junto?
E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará.
Amém. Deus Pai, em nome do teu amado Filho Cristo Jesus, louvado e bendito seja teu santo nome, Senhor, porque podemos estar em ti e através de ti, Senhor, podemos viver. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, porque neste domingo nós celebramos, Senhor, a tua vida através da mesa, da tua mesa que aqui foi posta. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito que habita em nós. E que o teu Santo Espírito que habita em cada um de nós fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Essa semana que passou, acabou na sexta-feira, acabou o 42º, acho, encontro CEPAL para pastores e líderes. E o tema do encontro lá foi Igreja Sobrevivente. E foi muito legal ver os caras falando. O Arim falou, o Tued falou, o Agreste falou, muita gente de peso, né, muita gente, muitos pensadores aí falaram. E todo mundo, na bem da verdade, se a gente pudesse, em uma palavra, em uma frase, dizer: puxa, o que, todos esses caras quiseram falar a respeito da igreja sobrevivente? O que, é a igreja sobrevivente? Eu traduziria que a igreja sobrevivente é aquela que permaneceu em Cristo Jesus.
Permaneceu?
Em Cristo Jesus. Porque não que as outras igrejas que eles disseram que não são sobreviventes não tenham a sua vida permeada, o seu caminho traçado, os passos andando segundo a orientação de Jesus. Mas aqueles irmãos que buscam a orientação de Jesus, de certa forma, andaram por outros caminhos que não são aqueles que Jesus apoia, que Jesus traduz, que Jesus quer que a gente ande. E então a igreja sobrevivente, a igreja que está sobrevivendo, é aquela que é o qual Jesus Cristo é o centro, né? Jesus Cristo norteia cada passo que a gente vai dar. E nesse sentido aí que eu gosto desse versículo: e conhecereis a verdade vos libertará. E aí aprendido, né? Uma vez aprendi com o Ari de ler o versículo ao contrário, que diferente do disco da Xuxa, né? Quando você ouve ao contrário, diz aquela coisa toda, não. Se ler ao contrário, você pode entender. Deus pode te dar um pouquinho sobre o que o Senhor quer falar. Mas antes de eu ler o texto ao contrário, não vou falar, né? Ará, triblé, vô, sove. Não, não é isso não. Eu vou ler o texto, né, do final para frente. Eu queria ler o texto que Jesus está falando, que antecede a isso, que quando Jesus Cristo está falando lá, ele vai falando e lá no início do capítulo 8 fala da mulher adúltera, e o texto da mulher adúltera está lá falando que o que os homens levaram uma mulher que foi pega em flagrante em adultério, e na lei de Moisés a mulher deveria ser apedrejada, e pegar essa mulher, levar essa mulher até Jesus Cristo, e Jesus Cristo estava lá, diz o texto, está lá no versículo 8, capítulo 8, versículo 1, é o que eu estou falando, e essa mulher estava lá, e Jesus estava escrevendo, e aí os cabras lá perguntando para Jesus, e aí, o que que a gente faz? Essa mulher foi pega em flagrante em adultério, o que que a gente faz? E a resposta de Jesus, aqueles homens foi que se dentre todos aqueles homens que estavam ali tivesse um que não estivesse em pecado, que esse então atirasse a primeira pedra. E aí a gente percebeu o texto, a continuidade do texto é que desde os mais velhos, os anciãos foram saindo até os mais jovens, sobrou só a mulher. E a mulher então diante de Jesus olhou para Jesus e Jesus perguntou a ela: cadê os seus acusadores? E aí a mulher disse: não tem ninguém. E aí Jesus disse a ela: nem tampouco eu vou te julgar, nem tampouco eu vou te condenar. Vai e não peques mais, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na sequência desse texto que a gente leu, desta história dessa mulher adúltera, né? A gente vem vendo, e Jesus então começa, né, com outra perícope desse texto de João, capítulo 8, onde começa a falar que Jesus ele é a luz. E aí no versículo 12 diz: Jesus lhes falava, né, à população que estava com ele, aos discípulos, à multidão que estava com ele, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando eu olho para esse texto de Jesus dizendo que ele é a luz do mundo, e quem vai, anda por ele, vai através dele, não anda nas trevas, mas vai andar na luz. Quando eu olho para Jesus falando isso, eu me lembro de antes de todas as coisas, né, do amor de Deus por todos nós, que lá no que a Trindade sentada e conversando a respeito da criação, da nossa criação e criação do mundo e criação de todas as coisas, a Trindade sentada lá atrás conversavam e falavam: vamos criar o homem, vamos criar a mulher, vamos criar o Adão, vamos criar a humanidade. E quando a Trindade falava isso, quando Deus falava isso, né, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, mas antes de Deus falar aquilo, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, Deus estava conversando com a Trindade. Então Deus conversava sobre nós juntamente com Jesus. Então Jesus Cristo, ele já sabia desde antes de todas as coisas que ele viria para nos socorrer, para nos acolher, para nos guiar no perfeito caminho que nós devemos andar. Eu me lembro, faço uso da palavra do Ari, né? Que quando ele diz que antes mesmo de Jesus dizer haja luz, ele disse haja cruz. E é isso que esse texto está falando. Quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Porque o mundo pairava em trevas. E Deus deu a luz, Deus transformou esse mundo. E o mundo jaz no maligno. Deus é luz, a ausência de Deus é trevas. Então o mundo vive em trevas, o mundo coexiste nas trevas, mas em Cristo Jesus há luz. E em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, nós iluminamos esse mundo. Mas para nós iluminarmos esse mundo, o que o texto está dizendo é que nós temos que seguir Cristo Jesus. Eu sou a luz do mundo, diz Jesus. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Fazendo uma brincadeira aqui, num momento sério como esse, mas na escuridão do seu quarto, na escuridão dentro da sua casa, você serve para que serve o dedinho do pé? Porque você dá aquela topada e você... que dor! Nas trevas, a gente só se machuca. Na escuridão, a gente só se lasca. Mas na luz a gente vê. Na luz a gente enxerga. Na luz a gente sabe por onde ir. E conhecereis a verdade vos libertará. Outro versículo, no versículo 21, vai o Senhor Jesus dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está aqui defendendo a sua missão. Eu vim para ser luz. Eu vim para resgatar, para restaurar o projeto primeiro do Pai. Do Pai não. Eu vim aqui para restaurar o projeto da Trindade, de criar um povo exclusivo de Deus. Projeto esse que definhou-se no pecado adâmico, na queda da humanidade. Projeto esse que foi resgatado, restaurado em Cristo Jesus, que veio, se tornou homem, viveu entre nós e foi colocado como Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que na sua morte tirou o pecado do mundo. O sangue foi derramado. O pecado, então, para toda a humanidade foi dito que seria perdoado. Para todos quantos fossem através de Jesus, para todos quantos andassem naquela luz. E vai chegar uma hora aonde o Senhor, na sua missão, Jesus, vai. E aí, quem não andar na luz, quem não tiver na luz, vai procurar, mas não vai poder ir mais. Vai chegar um tempo em que acabou. A oportunidade se foi. E a palavra diz que o Senhor vai voltar como um ladrão na noite. Tem até um texto que o Jorjão vai falar, que não conhece, uma música, né? Ele diz: como um ladrão da noite, Cristo vai voltar, vai voltar. Conhece essa? Você conhece? Jorjão, não conhece? Não? Rapaz. Ó, tá na hora de diminuir o salário dele, viu? Coisa antiga, né? Como um ladrão da noite, Cristo vai voltar. E como um ladrão da noite, ele vai encontrar a sua igreja do jeito que a igreja estiver. A igreja está andando nas luz, na luz, a igreja está indo através de Jesus. E aí Jesus prosseguiu dizendo: vós sois cá de baixo, versículo 23, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E quando Jesus disse, fala, quando crerdes que eu sou, ele está falando da sua essência. Está falando da essência de todas as coisas. Este eu sou, aqui é do grego, a palavra em mim, que vem na primeira pessoa do singular, eu sou. Esse sou tem o significado de acontecer. Eu aconteço. Eu sou, eu aconteço. O que está acontecendo agora? Sou eu. Está acontecendo, o que aconteceu antigamente, sou eu. O que há de acontecer, sou eu. Porque eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje e sou o mesmo eternamente. Então Jesus, ele está dizendo isso aqui: se vocês não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos caminhos. Eu sou a luz do mundo. se você não quer dar topada com o seu dedinho no canto da cadeira, anda na luz. E andar na luz não é andar na penumbra, porque o Senhor não nos chamou para andar nas sombras. O Senhor nos chamou para andar na luz. O Senhor nos chamou para sermos luz. Eu me lembro daquele filme O Advogado do Diabo, de uma cena que eu acho, uma sacada que eu na cena, em que o advogado, o chefão, me fugiu o nome dele, Al Pacino, é isso? Al Pacino está lá junto com aquele rapaz falando, vamos para aquele lugar que a gente tem que resolver uma situação, mas como é que a gente vai chegar lá, esse trânsito maluco, essa coisa? Não, vamos pelas profundezas. O caminho é mais rápido. O cara olhou, metrô. Vamos por baixo, vamos pelas sombras, vamos por baixo, vamos pela escuridão. Que o caminho que na escuridão a luz é artificial. E na luz é artificial, a gente, né? Pela escuridão a gente acha que está na luz, mas a gente acaba chegando lá no caminho mais fácil. E nem todo caminho fácil nos posiciona diante do Espírito Santo de Deus no momento que a gente tem que estar. Para que o Espírito Santo de Deus possa nos usar. Eu me lembro de uma outra palavra, né, do Ari. A gente estava num cemitério. E aí eu fui parar o carro para a gente ir lá, onde ia ser o sepultamento. Eu falei, puxa Ari, eu vou parar aqui. E ele disse, não, para lá. Aí eu falei assim, bom, a gente vai andar mais. Aí ele falou assim, o caminho mais curto. Né, ele brincou, né, o caminho mais curto nem sempre é o ideal. Se você parar aqui, se a gente parar aqui, a gente está próximo, mas a gente vai atrapalhar um monte de gente que vai precisar passar por aqui e o nosso carro vai atrapalhar. Vamos lá, lá a gente faz o que é certo. A gente tem um caminho mais longo, mas a gente tem a certeza que a gente está fazendo o que é certo. E assim são esses ensinamentos do nosso dia a dia que nos coloca diante de Deus. E a gente age em procurar os caminhos mais curtos. E nem sempre os mais curtos. Na verdade, sempre o caminho mais curto é o caminho que atende a nossa necessidade. Mas nem sempre atende aquilo que o propósito que Deus tem para cada um de nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o versículo 32. Mas, lendo ao contrário agora, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Para sermos livres, temos que conhecer a verdade. E a verdade é Jesus. E a gente só conhece a Jesus se a gente andar nele, se a gente andar com ele, se a gente andar seguindo os seus passos. Se a gente andar fazendo tudo aquilo quanto ele tem nos ensinado, e ele tem nos ensinado, tem. E precisamos de alguém para nos ensinar o caminho que Jesus quer que nós andemos? Não. Porque o que o Senhor Jesus tem nos ensinado está na palavra. E ao ler a palavra, na disposição certa, com o coração certo, o Santo Espírito nos esclarece. Então o Santo Espírito de Deus nos ensina a andarmos na palavra. E conhecereis a verdade. A palavra é Jesus. O verbo. A palavra é o verbo. Jesus é o verbo que se fez carne. A palavra é Jesus. Jesus é a verdade. E se nós conhecemos Jesus, então seremos libertos. Mas para nós conhecermos a Jesus, para nós sabermos quem Jesus é, para sermos verdadeiramente libertos de tudo aquilo que nos aprisiona em nós mesmos, temos que ser discípulos. Porque se não formos discípulos, nós não vamos obedecer o ensinamento do nosso Mestre. Mas não basta ser discípulos, porque há vários programas de discipulado nesse país. Tem que ser um discípulo verdadeiro, um discípulo verdadeiro que se apega na palavra, que se apega na escritura, e que a escritura que o Senhor colocou para nós se basta. E na palavra e na escritura a gente permanece. E não simplesmente permanece, mas permanece crendo nele. Permanece crendo que Jesus é. Permanece que Jesus está acontecendo. Que nele nós vivemos, nele nós nos movemos. Que somente nele todas as coisas acontecem. Somente nele todas as coisas há de acontecer. E que somente nele todas as coisas hão de convergir. Esse é o Cristo Jesus que a gente serve, esse é o Cristo Jesus que a gente atende, esse é o Cristo Jesus que a gente clama. Não aquele Cristo Jesus do anel, né? Dá um anel aqui, Jesus, né? Shazam, dá um anel aqui. Não, não é esse Jesus. Não é esse Jesus mercadológico que a gente tem visto em muitas facetas das supostas comunidades que se dizem chamar igreja. Porque a igreja só há uma, e é a igreja de Jesus, que é composta não de paredes, não de denominações, não de nomes, nem de dogmas, nem nada, mas é composta por homens e por mulheres que se dobraram o joelho e confessaram Jesus como Senhor e nele creem. Porque se confessarem com a sua boca os seus pecados e crerem que eu sou filho de Deus, então será salvo. E esta é a mensagem do Senhor. Na bem da verdade, eu acho que essa é a única mensagem do Senhor. Porque em Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 15, quando Jesus, né, Marcos está falando aí, né, do início do ministério de Jesus, ele está dizendo lá que o tempo é este, o tempo já começou. Arrependei-vos dos vossos pecados. É o que diz a palavra do Senhor. Arrependei-vos dos vossos pecados. O tempo já chegou e é este. E esta é a única mensagem que eu acredito que verdadeiramente é de Jesus para toda a humanidade. A construção da nova vida. A construção de andar não mais em trevas, mas andar em luz. É um processo que é de dentro para fora. E esse processo que acontece de dentro para fora das nossas vidas depende primeiramente de nós mesmos, de acreditar que Jesus é o Senhor e que nele todas as coisas acontecem. Em segundo instante, acreditar que eu não sou o único que fui salvo para essa vida de comunhão, para essa vida de transformação. Mas comigo há tantos outros. Tantos outros incontáveis como são as estrelas no céu. Tantos outros incontáveis como são a areia da praia, os grãos de areia que estão na praia. Mas para que isso aconteça, eu tenho que acreditar que o outro é o meu próximo. E o outro é meu próximo em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, eu e o outro, eu e você somos um. E essa unidade do corpo, nessa unicidade, é que todas as coisas acontecem. É aí que nós aprendemos a nos abençoar mutuamente. É aí que nós aprendemos a chorar uns com os outros. É aí que nós aprendemos a servir uns aos outros. É aí que nós aprendemos uma coisa que eu acho muito legal na vida comunitária desta comunidade, desta parcela da comunidade de Cristo Jesus. É que nós nos ajudamos. E nós ajudamos os de casa. E quando os de casa estão saciados, então nos ajudamos aqueles que extrapolam a nossa casa. Isso é comunidade de Cristo Jesus. E é por isso que hoje e todo mês a gente celebra. A gente celebra a ceia do Senhor. Todo mês a gente celebra a mesa que é do Senhor, que não é uma mesa nossa. É uma mesa que é do Senhor, e como sendo mesa do Senhor, todos aqueles, homens e mulheres, todos aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor da sua vida, é convidado a participar, é convidado a estar junto, é convidado a celebrar, comendo do pão e bebendo do suco. O pão que representa o corpo de Cristo Jesus, e o suco que representa o sangue de Jesus vertido lá naquela cruz. E que com isso na nossa mente? Com essa lembrança. Porque na verdade o que eu falei aqui hoje foi só uma lembrança. Um trazer a memória para que viemos, porque existimos e porque estamos aqui. É porque Jesus é Senhor, porque Ele é, e somente Ele é. E nele nós convidamos todos os irmãos, todas as irmãs a participar da mesa. A gente vai orar antes de participar da mesa. Queria te sugerir, já que a gente não pôde cantar a música que a Sônia pediu, eu abri aqui. Tem ali, né? Mas como é a mesa do Senhor, a gente vai perdoar. O irmão fala que não sabe. Mas que a gente, eu gostaria de sugerir, como nós não cantamos a música, para no meio da música a gente fala que você é valioso, eu te amo, e que aí um abraço ao outro. Eu gostaria de sugerir que nessa mesa você não se servisse, mas que você partisse o pão, pegasse o suco, como já fizemos outras vezes, e servisse alguém. E lá você pode abraçar, dar um cheiro. E se quiser orar, fique à vontade. Jorjão, eu queria te chamar para orar pela mesa do Senhor. Eu vou sentar ali e fazer barulho. E você continua. Que Deus abençoe você.
Senhor, nós separamos o pão do uso comum e o suco de vinho de uva do uso comum, Senhor Deus, e faça que ele passe a representar o corpo e o sangue de Cristo, Senhor Deus, e abençoa a gente agora, Pai, nesse momento de memória, Senhor. Quero trazer a memória o que pode dar esperança, Senhor. Abençoa esse momento de memória, em nome de Jesus, amém. Thank you.
É assim que Deus nos fez. Deus nos segue continuamente.